Bem-vindo ao DWRcast. Eu sou o seu host, Pedro Pavão, e aqui ao meu lado está ela que usa um vegetal como parte de sua roupa. Thaís Alves.
Eu não, sai fora.
And I'm wearing a vegetable.
Jamais usaria um vegetal na
Mas
roupa.
Mas se você fosse usar um vegetal como indumentário em sua roupa, qual você usaria?
Ai, não faço ideia. Acho que um brócolis.
Um brócolis, porque o brócolis você não gostava, você aprendeu a gostar.
É, e é uma arvorezinha, né, bonitinho?
É
uai, pô, é meio esquisito.
Tipo uma árvore mais comprida.
Eu colocaria um alho poró.
Um alho poró, um pororó.
Que ele é bem grande.
Um alho poró gigante. É. Você tem que usar tipo quase uma espada de alho poró. Você,
isso, eu teria uma espada de alho poró.
O Surfete agora do Pokémon novo, né?
Exatamente.
Mas enfim, vocês que estão ouvindo a gente aí devem estar se perguntando o que, que nós estamos fazendo aqui num sábado.
Pois é.
Pra fazer o DWRcast pra vocês, cara. Porque a gente não tinha como deixar de fazer um review sobre essa coisa maravilhosa, Thaís. Qual o nome dessa maravilha que a gente está revisando hoje?
É o especial Time Crash.
Cara, entre ali o finale da terceira temporada e Voyage of the Damned, que é o especial de Natal,
isso,
tivemos um Children in Need.
Isso.
E esse Children in Need, como você sabe, ele é muito ligado ao Doctor Who. O Doctor Who sempre usa,
sim,
o Children in Need
super
pra poder ajudar ali a promover o lance de conseguir fundos pras crianças que precisam e
é
tudo mais.
É bem legal o projeto.
E, mas antigamente era mais assim, a gente tinha o Doctor Who fazendo mais coisas especiais mesmo. E
pois
esse foi o caso desse minisódio, que na boa, ele tem coisa de quê? 5 minutinhos? É muito curtinho.
É super rapidinho.
E é maravilhoso. É
maravilhoso.
Melhor do que muito episódio, cara.
Olha, é melhor do que vários episódios inteiros de 40
minutos disso aqui, bota qualquer Slipknot.
É o puro creme do milho.
É o puro creme do iPhone, cara.
É o puro creme da doutorzice, na verdade.
Cara, a gente vai só tomar aquela aguinha com você, porque apesar de ser pouco, a gente tem que dar aquela hidratada. E a gente já volta aí pra falar desse especial tão especial.
Maravilhoso.
Né,
então, a gente acabou de sair aí do final da terceira temporada, né?
Inclusive,
que
começa a cena começa com a Martha saindo.
É, aparece a Martha bem ali rapidinho. Isso foi televisionado no final de junho, como a gente já falou por aqui. O Children in Need foi em 16 de novembro, então fazia alguns meses já que tinha acabado a temporada, e o especial de Natal ia faltar ainda mais um
Sim.
mês.
E é interessante a gente ver como esse especial, ele usa uma vantagem que o Dr. Who tem, que é assim... Muita coisa pode acontecer na virada de uma cena.
Nossa,
porque
a Tati
tá viajando ali no tempo e no espaço,
uh-huh,
né? Então foi assim, a gente vê a Martha saindo ali no finale.
É.
E aí assim que ela sai, a gente volta a tela pro Tenant e logo depois a gente vê aquela pira ali onde o mestre foi cremado, o anel caindo
e tudo
mais. O
anel, fatídico anel.
Depois quando a gente volta a cena pro Tenant, o Titanic já bateu na Tati e acaba.
É.
Esse especial acontece justamente
no
enquanto tá tendo aquela cena ali.
Uhum.
Acontece isso, a Martha sai, aí o doutor olha, e aí começa a time crash. Enquanto tá passando o time crash, tá tendo a cena ali na pira.
É muito legal, porque eles
e
conseguiram...
A gente não vê.
Só
vai ver agora.
É, eles conseguiram usar um gap de um segundo pra contar uma história.
É
muito legal
quando
isso acontece.
É uma baita história, porque assim, o plot em si não tem nada demais. Ele é um grande fanservice, mas é daqueles... Feitos com coração mesmo.
Com muito amor, né, gente?
Que basicamente a gente tem ali o doutor, né? A Tati começa a sacolejar, como a gente já tinha visto no episódio anterior. E
isso.
Até então nada, a gente não sabe o que tá acontecendo.
Não, não.
E aí, enquanto ele tá ali rodando no painel da Tati, tem uma hora que ele vai rodar e ele esbarra com ninguém menos que ele mesmo.
Que ele mesmo.
Muitas encarnações do passado.
Em sua quinta versão,
Sim,
na verdade?
Sim, ele Peter Davis. E aí é muito engraçado que eles esbarram e os dois falam, desculpa. Sendo que eles estavam sozinhos na tarde, né? Não deveria ter. Quer dizer, pelo 10 a gente sabe que tava sozinho.
É, o 10 ele já tinha sido.
Desculpa.
Mas o que é isso?
E aí tem de novo what? Né?
É sempre legal, né? Quando tem essas histórias multidoutor,
uhum,
é muito engraçado as reações do doutor a ele próprio. Porque
Sim.
um fica meio que zoando o
da
outro.
O da frente, como sabe, né? Que era ele.
Ele tem mais munição.
Agora
pra
o de
falar.
Trás é completamente alheio, né?
É legal porque o que tá atrás, ele não sabe que o cara na frente dele é o doutor. E o que tá na frente, ele faz quase um exame de autoconsciência do tipo, nossa, eu era assim, pode crer, né?
Tanto que
isso acontece sempre em multidoutor.
Muito isso. Ele fala, olha como é que eu tô, nossa, eu era assim. É, não era bem assim, né? Você tá um pouquinho mais gordo, tem uns cabelos grisalhos, mas a culpa é minha. E aí entra, isso eu acho muito legal. Que
a explicação técnica, né?
É a prova cabal de que, porque tem muito esse questionamento, né? Tipo, como é que vai fazer um especial hoje, sei lá, com o Colin Baker, se ele tá tão diferente.
Ele tá
Amigo,
velho.
A justificativa é essa, cara. É. Tipo, você, ah, eu vou estar diferente, vou estar mais gordo, tá grisalho, mas a culpa é minha. Porque quando a gente tá no mesmo momento, aqui por conta desse caso em específico, você ficou mais velho porque eu diminuo a diferença de tempo.
Gente,
isso nem faz sentido nenhum,
não
entendeu?
Faz, é transponster.
Mas não faz sentido algum. É só divertido, entendeu? É só pra ele estar ali e acabou, entendeu?
Não, e assim, eles nem precisariam justificar. Foi tipo assim, ah, você quer uma justificativa?
Não, mas é
que,
por exemplo,
toma.
O segundo doutor, quando ele aparecia grisalho em Two Doctors, por exemplo, tinha explicação que era na temporada 2B. Tipo, era realmente uma coisa que a gente não tinha visto.
É verdade.
Aqui não teria como o Peter Davison parecer tão mais velho.
Não.
Mas a explicação é essa. Tipo, ah, é porque ele tá aqui e eu tô... Deu esse bug visual e é isso.
E é isso, e dane-se, tá tudo certo. Enfim.
Mas logo, logo você volta pra casa, vai poder fechar esse casaco de novo. Vai ter cabelinho de novo.
Tadinho, né? Já tá mais gordinho também, mas não muito também.
O negócio não fecha.
Pois é. E aí começa, né? Aquela coisa do tipo, como vamos resolver essa parada? Como que a gente vai fazer as tardes ficarem separadas e você voltar pro seu tempo e tal? E aí começam várias piadinhas e referencinhas, né?
Porque na real, no começo mesmo, o Quinto Doutor, ele não tá levando fé em nada.
Ele nem sabe
não,
que o outro
sabe.
Cara é o doutor.
Ele tá só tentando arrumar e, tipo, tirar esse cara chato da tarde dele. Ele fala, primeiro, como é que você sabe onde é que eu moro e você entrou aqui e mudou o papel de parede? Tipo, agora tá com essa
eu não gostei desse tema coral.
Esse tema coral é pior que o de leopardo. Tipo, é mó feio isso aqui. O que, que você fez? Tipo, começa a reclamar pra ter a cena do I Don't Like
It,
né?
Claro, sempre.
E o décimo tá lá, tipo, ó, você vai se ligar, você é doutor. Olha, você tá usando óculos, você nem precisa de óculos pra nada, não sei o quê.
Você só usa pra charme, né?
A parte de trás da minha cabeça.
É melhor você usar esse chapéu. Bota o chapéu
de novo.
Eu nunca
vejo a parte de trás da minha própria cabeça, são momentos raros. E aí o quinto, ele vai tentando deduzir o que tá acontecendo.
É.
E ele fala, ah,
já
sei.
Já
aí,
sei,
décimo, já
matei.
Sabe, fala. Aí ele, você é um fã, né? Aí eu não sou fã. Aí eu, tudo bem, você é o meu maior fã, mas ó, não tem tempo. Aí é muito bom que tem o décimo manda assim, tipo, ai, isso é brilhante. Tudo bem, o universo pode acabar de explodir daqui a 2 segundos, mas não interessa, isso aqui é brilhante.
O legal é que o tempo todo, apesar de ser canônico, você vê que o Tennant, ele está... É o Tennant feliz ali, não é o décimo doutor. Ele
não, mas,
tá muito feliz,
mas
tá
com isso,
contracenando com o quinto, assim,
eu entendo,
sabe?
Que tem, assim, óbvio que tem muito do Tennant ali fanboyzando.
Uh-huh.
Mas a gente sabe que encarnações do doutor tendem a gostar ou desgostar umas das outras.
Ah,
por exemplo,
não, super,
o segundo e o terceiro
super
se detestam.
Nossa, sim.
Né? Nesse caso, eu entendo que, tipo, legal. O 10 ama o quinto.
Sim.
Tipo, não é só o Tennant que ama o Peter Davison e o doutor dele.
Sim.
Não, ele amou ser o quinto.
Ele
da
adorou
mesma
ser
forma,
o quinto, com certeza.
Da mesma forma como o segundo detesta que ele vai virar o terceiro e o terceiro detesta lembrar que foi o segundo.
É muito legal, né? Essas nem todo doutor gosta
de si mesmo.
Da anterior
de
ou
novo,
da posterior, enfim, né?
Nem sempre a gente vai gostar de nós mesmos dependendo da época que a gente tá se vendo.
Exatamente. E aí, né, é muito legal porque nessa hora que ele mata, né, ele fala, já sei, você é um fã.
Porque da Linda.
Isso também é uma metalinguagem, porque
sim,
ele é um fã, né, o Tennant?
Não, ele fala, eu não sou um fã, eu sou você.
É.
Não, ele fala, eu não sou só um fã, eu sou você.
Eu sou você.
Ele, ah, tá bom, você é o meu maior fã. E sim, ele é o maior fã.
Ele
não
é
existe...
o maior fã.
Não, pode,
é uma metalinguagem
você pode
muito
amar
grande.
O Peter Davison. Ninguém nunca vai conseguir ser tão fã do Peter Davison quanto o David Tennant.
Ele
deu netos.
Ele deu
pro
netos
Peter Davison.
Pro Peter Davison. Pois
muitos, inclusive.
Ele cita a Linda, né? Ali de Love and Monsters, que é
o
aquele
que é legal
de fãs. Ele acha que ele faz parte da Linda.
Não, então, o que é legal, porque Linda foi um conceito, ele foi uma galera introduzida na época do décimo.
Sim,
nem existia ali na época do Peter Davison, nos anos 80. E aí ele tá falando ali, tipo, ó, você é da Linda, né?
É, muito
do, tipo,
legal.
Dane-se que
ele tá sabendo que existe.
Ah, claro, ele é um presente do tempo. O que que impede,
né,
daquela galera da Linda, na hora de ficar investigando o doutor, ter cruzado com qualquer outro, entendeu?
Não, e fora que o pessoal da Linda, eles escavavam tanto que eles sabiam da existência de todos
e
os outros doutores.
E ele com certeza sabia do Linda, a gente sabe que sim.
É muito legal, né? É outra coisa que o quinto doutor fala, né? Que as tardes combinadas vão causar um buraco negro do tamanho
da
Bélgica, né?
É, porque acontece o seguinte, como o décimo até explica isso, a culpa é minha, porque eu deixei
Sim.
Na hora que eu tava ajeitando a tardes, né? Porque, enfim, ele não fala isso, mas é por conta do lance do Messi, que o Messi canibalizou a tardes e tudo mais. Ele falou, eu tava dando uma ajeitada aqui na tarde, uma garibada, e eu abaixei o escudo.
E
aí, por conta
de
disso,
colocar de volta.
Quando eu tava no vórtice, a sua tarde e a minha, que na verdade é a mesma tarde, elas pararam, tipo, no mesmo ponto do tempo e elas se misturaram.
Elas se...
E aí, por conta disso, tá dando esse lance.
Elas deram um merge.
É, o que tem uma coisa que é uma pena que, assim, é porque eles não conseguiram um negócio super low budget pra poder angariar fundo e tudo mais. Mas seria muito legal se tivesse, já que as tardes se misturaram, em algum momento desse uma flicada e voltasse pra Tardes do Quinto.
Ia ser tão legal.
É, porque a real foi que aconteceu isso, né?
Foi.
As Tardes, elas, uma engatou na outra.
É, ela se merge mesmo.
Ah, é mais ou menos o que acontece que a gente vê ali em Four Doctors, né? Que as Tardes deles estão trepadas uma na outra, aí tipo, você sai de uma sala de controle e vai parar na outra,
Vai parar na outra. Que já tá com outro visual, né? Isso, outro layout, isso. Então é muito legal. Outra coisa, enquanto o Quinto ali tá tentando descobrir o que é, aí o Décimo oferece a screwdriver.
É, ele fala, você quer? Ele, não. Ele, ah, é verdade. Você não usa, né?
Não preciso disso, não. Ele, ah, pode crer, né? Você tá aí com o seu iPod, você resolve as coisas com um pedaço
de linha
de
e
corda.
Uma
você não precisa. Assim, disso,
é verdade, você passa a maioria do tempo sem usar, né? É verdade, né? Olha só, eu resolvo tudo com uma chaleira e uma corda e eu tô usando o vegetal.
Exatamente. Não, e assim, o tempo todo, apesar do Décimo estar muito feliz de ver ele, ele zoa, né? Ele fala do vegetal. Cara, muito legal.
É você se encontrar adolescente.
Pois é.
Isso. É. Aí, o que é muito louco quando você pensa que...
É mesmo, né?
O Tennant é muito
mais velho. Exatamente. É. Isso é muito legal, né? E aí, beleza. Eles começam ali a consertar, o Quinto finalmente vê que ele é ele mesmo. Tipo, olha pra esse rostinho, você vai ficar barbeando ele muito no futuro, né?
Assim, não, assim, ele fala, não, ó, eu sou você, ó, presta atenção nessa estrutura óssea aqui.
Essa
você vai ter que barbear muito essa cara ainda.
É muito bom, né? Bom demais.
E aí ele se toca, ele fala, ah, beleza, legal, é a gente, mas... Como é que eu vou resolver
isso? Como vamos fazer?
Aí ele fala, não, já sei, eu vou fazer não sei o quê, eu vou puxar aqui, vou fazer... Aí ele, não, eu vou usar os cristais, não sei o quê. Ele, não, você vai explodir à tarde. Ele, eu sei.
Exatamente.
Não, mas vai dar merda. Quem te ensinou isso? Ele fala, você me ensinou isso.
Você.
E aí, basicamente, o que o Décimo faz, ele explode uma supernova
dentro do buraco negro.
E aí o Quinto fala, ah, peraí, você explodiu uma supernova no buraco
genial,
negro.
Genial, né?
E aí uma coisa anulou a outra. Aí ele
que
fala,
genial.
Como você aprendeu isso? Ele fala,
com você.
Aí ele, ah, você sabe como fazer isso, porque você... Viu você fazendo isso quando você era eu.
O Wibbly Wobbly Time Wime. É muito bonitinho.
A gente sabe, vamos lá, vamos entrar nas considerações sobre isso aí. Quando mais de uma versão do Doutor se encontra, a regra ali, o sistema deles faz com que só o mais velho lembre.
Se lembre. O anterior não lembra.
O Quinto não lembraria disso.
É.
Mas a gente sabe também que nenhuma memória some pra sempre.
Assim,
tipo, ela é suprimida e vai ali pro back in their mind.
Porque a gente esquece das coisas, né? Não, quando fica velho.
Não, mas eu acho que assim, no caso dos Senhores do Tempo, isso é realmente um mecanismo de defesa pra não ter paradoxo, não ter nada.
É lógico.
Então assim, ali em Twice Upon a Time, por exemplo, só o 12 lembra.
Uh-huh.
Ou em Day of the Doctor, a gente sabe que só o 11 lembra.
Isso, né?
Os outros vão esquecer. Tanto que ele esquece que ele salva tudo na Guerra do Tempo e tudo mais. Aqui foi a mesma coisa. O Quinto, quando voltou, ele esqueceu disso.
É.
Só que, por conta ali, ficou ali no subconsciente dele. E na hora que ele precisou, aí ele lembrou.
É, isso foi muito bacana, né?
Que também é uma explicação só pra ter explicação.
Só pra ter explicação.
Aí tá racionalizando uma coisa que é um detalhezinho.
É um detalhe bem besta. Aí ele fala, em que ponto você tá agora? Nissa Antiga? Cybermen? Osmara? Senhores do Tempo com seus chapéus esquisitos? O Mestre? Acabei de encontrar esse aí.
Aí ele, é mesmo? Ele tá com aquela barba escrota ainda? Ele, não, barba não, porque ele tá casado.
É, agora ele tem uma mulher, né? Aí ele fala, então tá bom, né?
Aí ele vai embora, aí o Tarantino volta ele e dá o seu chapéu. Ele fala, olha, eu amei ser você foi o meu doutor.
Ele
até
fala
chegar
assim,
você,
né?
eu queria ser rabugento, queria ser importante. Quando foi com você, era
eu já
era
tava
só
tranquilo,
diversão.
Eu já tava tranquilo.
Era só ser legal, jogar cricket, eu era mais leve. E você me ensinou muito a ser assim, tipo, eu ainda uso tênis, eu ainda uso óculos que eu nem sei se eu preciso de verdade. Tipo, sou jovial graças a você.
E eu também faço aquilo com a voz quando eu fico irritado.
Eu
peguei isso de você, né? É muito
bonitinho. E é muito legal porque, sim, o Tennant pegou isso dos trejeitos do Davidson, porque
super.
Ele gosta do que do doutor.
E aí ele fala, you know what? You were my doctor. Gente, isso foi muito...
Aí
pegou aqui nos corações.
É muito bonito que ele fala assim, my love to days, for days to come.
É.
Aí, tipo, todo meu amor pro quem ainda tá por vir. Ele fala, todo meu amor
pelo
é o passado.
O futuro é o passado. É. Gente, é tão bonitinho, é tão emocionante essa história.
E aí, no finalzinho, ele ainda fala, quando ele tá sumindo assim, ele fala, não esquece de ligar os escudos. Só que não dá tempo, porque com os escudos abaixados, o que acontece? O Titanic estoura
a
tarde. E aí a gente volta exatamente pro finalzinho
finale. Pra cena que a gente já viu.
E aí acabou, e aí o doutor volta em Void of the Damned.
É maravilhoso!
É incrível, cara.
Gente,
é muito bom.
É sensacional. É rapidinho, mas... Cara, é impressionante como uma coisa tão pequenininha consegue ter tanto significado se bem trabalhada, né?
Sim.
Ele foi televisionado em 16 de novembro de 2007.
Já estamos na nossa zona de curiosidades, porque o episódio acabou, é só
sim,
isso.
Sim, pois é. Roteiro de Stephen Moffat.
Sim.
Todo nosso amor ao Moffat,
todo
nosso
amigo.
Todo
nosso amor ao passado, né?
Né? Pois é, nosso amor ao passado. E a direção é de Graham Harper. A gente viu que ele já tinha dirigido o finale, um pedacinho, porque o diretor original se machucou.
Sim, sim, sim. Mas ficou tudo bem.
Ficou tudo bem. Mas o mais legal é que ele também foi o diretor da última história do Peter Davison, que é o Case of Androzani. É o mesmo cara.
Que incrível.
Então, assim,
que incrível.
Foi um reencontro de amigos,
que
de trabalho, colegas antigos de trabalho.
Que maneiro, que maneiro.
Então, isso é muito bonitinho, sabe?
Foda.
Deixa mais emocionante
sim.
ainda,
tudo
sabe?
É um grande ode a Doctor Who como um todo, né?
Pois é. Bom, sobre a roupa. Vamos falar da roupa, porque todo mundo quer saber o que é original
não,
e o que não é.
Por que não fizeram uma roupa que cabia nele, né?
Exatamente. Na realidade, tem várias peças que eram sim
misturado.
Originais, que foram inclusive pegos da mesma exibição lá em Blackpool, né?
Inclusive da onde eles tiraram a roupa de Senhor do Tempo.
Do Senhor do Tempo.
Do finale.
Exatamente. Então, o casaco é o mesmo.
Sim, é original.
A camisa que fica por baixo ali, né?
Sim, a blusa. Uhum.
Né?
De botão.
O detalhe do chapéu,
a
né?
Faixa.
A faixinha do chapéu e as calças. Tudo isso era original da série clássica.
A calça.
Com a calça, fala aí
então,
que você sabe.
A calça
né?
ela ajuda a gente a também colocar um pouco em perspectiva do Quinto Doutor.
Onde era?
Quando ele está.
Isso.
Essa calça é a calça que ele está usando quando ele regenera. Ou seja, isso já é no final dele já.
Isso.
Já é a última fase do Peter Davison.
Tá mais
já.
Próximo
já tá
do
Já tá mais
final.
Próximo do final dele.
Exatamente.
É que aquela calça laranja listrada com um bege clarinho.
Isso. E o que foi novo? O chapéu Panamá é um novo chapéu, tirando
pra caber
a faixinha.
Na cabeça,
a faixinha é original, mas o chapéu é diferente. E também, né, o famoso o colete
O jumper,
de
né?
cricket, né, que ele usava.
O coletinho, sim.
Ali ele foi refeito pra caber no novo...
Pra não ficar tão apertado.
Pra caber no novo Peter Davison.
O paletó, ele é aquele sobretudinho, ele é original. Então
é
você vê que ele não fecha
ele
mesmo.
Ele não fecha, isso.
E o talo de aipo não é o mesmo, óbvio, das gravações,
lógico.
Que estaria podre. Porém, esse tal de aipo é um aipo de verdade, comestível. Você pode morder esse.
Sim.
Na série clássica, apesar de a gente ter uma cena, inclusive, que ele come, ele morde o aipo e tudo mais.
Sim.
O próprio era um próprio mesmo, não era um aipo de verdade, era fake.
Pois é. E, além disso, né, o Davison... a ideia toda surgiu tanto do Tennant como do Moffat e do Davis.
É óbvio que isso ia sair da cabeça do
Tennant, porque
né?
O Davis falou, a gente quer fazer uma história multidoutor e tal. Aí o Tennant falou, traz o Davison!
Não vai ser ninguém. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto
Davison.
Muito, porque, por exemplo, hoje em dia fala-se muito isso, né? Tem que ter crossover de doutor de novo, tem que ter de novo, não sei o quê.
A gente sempre
apesar,
quer, né?
Eu sempre quero, mas eu acho que tá muito cedo ainda. A gente acabou de ter toda essa por Natal,
não.
Então segura.
Acabou de ter.
Mas aí o pessoal sempre fica assim, a Jory tem que contar com 12. Tipo, a Jory tem que
calma,
contar com
gente.
11.
Calma.
Cara, por que não faz, a Jory com lá de trás, entendeu? O pessoal esquece que
Colin,
não precisa
sei
ser
lá.
Necessariamente, 12 e 11, ou 13 e 12... Cara, a gente teve 12 com 1
na
agora
verdade,
no final.
Sabe com quem que eu quero ver a Jory real?
Por exemplo, a gente teve...
Com 9, cara.
Sim, isso seria muito
não
bom.
Não é?
Mesmo assim é próximo, né?
É
porque,
próximo,
por exemplo, a gente teve 12 com 1, a gente teve 6 com 2, a gente teve 10 com 5.
Sim, são bem separados.
É legal quando é separado.
É que
porque dá
a
mais,
13
dá
do
mais...
9 já tá meio longe já também.
Já seria muito legal.
Já é longe.
Ou seria legal, o 6, o 9 e a 13.
Cara, eu ia adorar isso, assim. Eu espero que pro especial de 60 anos a gente tenha mais doutores aparecendo.
Sim.
Inclusive, claro, o Eccleston, mas com certeza um da clássica também.
Sim. Bem, pra 60 anos, talvez a gente já tenha até uma outra doutora ou um novo doutor também.
Sim, com certeza. Os especiais multidoutor, eles sempre são muito especiais, então também acho que tem que ser com moderação. Não pode ser todo ano.
Senão
banaliza.
Senão banaliza.
Por
exatamente.
Exemplo, essa é a primeira vez que um doutor da série clássica voltou na moderna. E demorou 3 anos. Né? Essa é a terceira temporada.
Sim.
Então eles deram um espaçamento de tempo.
E aí argumenta que o pessoal pode falar, mas no quadrinho todo ano tem. Mais ou
que
menos.
O quadrinho é diferente
não,
também,
mas
né?
Mais ou menos. Nem sempre tem. A gente tem aí Four Doctors, beleza. Realmente é um crossover. Eles estão interagindo um com o outro.
Sim.
Supremacia do Cyberman, não.
É
sem querer adiantar nosso review.
Pois
mas,
é.
Mas não é. Eles não estão juntos o tempo todo.
Não,
eles
estão...
Cada
sofrendo
um
os
mesmos
seu...
efeitos. Então não é bem um multidoutor. Eles não estão interagindo. Então não é tão... coisa assim.
Exatamente.
Entendeu?
Enfim, né? Como eu falei aí, o Peter Davison, o Tennant falou, vamos trazer ele aí. E assim, o Davison topou na hora. Primeiro, claro, porque os filhos dele amavam Doctor Who. Eles já assistiam Doctor Who, a série moderna, né?
Sim, sim.
Então ele falou na hora, tipo, sim, ele levou os filhos pra assistir lá as gravações e tudo mais. E, gente, assim, só pra quem estivesse perguntando, não, o Tennant não fazia ideia da Georgia, eles não namoravam, eles não estavam juntos, não tinha
ele
nada.
Só vai, ele vai conhecer a Georgia
lá na frente,
agora,
é isso.
Nessa quarta temporada.
Na próxima.
É lá na frente.
Eles ainda não estão juntos nesse ponto, assim. É. Foi a primeira vez que o Tennant conheceu o Davison, na verdade.
Ele tava tendo um faniquito dele.
Gente, pelo que a gente leu, é assim. Ele ficou tendo faniquito de meia hora pra eles conseguirem começar a gravar, porque ele não parava de rir, de sorrir.
Foi tipo eu tentando,
ele tava muito
tentando
feliz.
Entrevistar o McCoy, né?
Isso! Tipo, ele tava tão feliz, tão... Tipo, o Davis falou, cara,
calma, cara,
segura.
A gente é igual agora.
A gente precisa gravar.
Ah, o Davis, não
é,
o Davis.
É, o Davis. Tipo, a gente precisa gravar. E o Tennant não conseguia, de tão empolgado que ele tava.
Que maneiro.
Era nesse nível a coisa.
Sim.
E para finalizar, vamos explicar a piadinha da barba.
Ah,
né?
Sim.
A famosa piadinha
então,
da barba.
Naquela hora ali que o Quinto pergunta pro Décimo, tipo, ele ainda tá usando aquela barba escrota, né? Porque a gente sabe que pra começo de conversa não é uma barba escrota, né? Um cavanhaque é ali a marca do homem.
É o charme.
É muito bom.
É o charme.
Ele só tá falando isso que ele tem inveja porque ele não tem uma barba também.
Talvez.
Em inglês
talvez.
Ele fala rubbish beard.
É.
Então é meio barba escrota mesmo.
É.
Aquela barba imbecil,
idiota
e tudo mais.
Pois é.
E aí o Décimo responde, não, barba não, mas agora ele tá com uma esposa, ele tem uma mulher.
Ele casou, é.
Tem uma piada por trás disso, que diz assim, quando o cara, tipo, he's with a beard.
É uma tipo, slang britânica, né?
É como se ele tivesse aquela esposa...
De fachada.
De fachada. É isso, tipo...
É uma piada
o cara
homossexual,
gay,
é isso.
O cara gay que tem uma esposa
de
só
fachada.
Pra manter a aparência, eles dizem que...
Ele tem
this
uma
is a beard.
Beard.
É.
Exatamente. Então, foi uma piadinha,
zoeirinha.
Tipo... Ele ainda tá com aquela barba? Ah, não, agora ele tem uma esposa.
É, agora é outra barba.
É outro tipo de barba, né?
É uma zoeira do doutor, de dois doutores com os
com
mestres
mestre,
em geral.
Com o mestre, exatamente.
Mal sabem eles que este mestre vai ter uma barba assim no futuro.
Em breve
ele terá.
Pra
ele tem um belíssimo cavanhaque já
meio,
não sei se é loiro, se é grisalho, mas não é escuro.
É uma mistura dos dois, né?
Então assim, ele vai ter uma barba. E a barba não é rubbish, ela é um statement. É um negócio ali que deixa o rosto bem desenhado.
Olha, vou dizer uma coisa. Eu não sei, eu nunca vi o Peter Davison de barba, acho que não nem combina
com
ele.
O Colin de barba fica bem pra caramba.
O Colin fica, ele fica muito
inclusive,
bem.
Inclusive
o Doutor da Guerra tem a barba também, né?
Tem Blue Peter. Dele, tipo, de doutor.
Ai, que legal.
Com barba e é maneiríssimo. Tipo, dá vontade de ter ele de barba na série.
Ai, que legal. É. A gente tem o War Doctor, né? O doutorzinho
da
guerra.
Que também tem um cavanhaque, sim.
Também tem um cavanhaque.
É.
Mas, o Peter Davison wishes, né? Porque talvez ele não fique bem de barba. E a real é que o Delgado e o Wayne ficam bem com o cavanhaque.
Pois cara.
Cada rosto é de um jeito,
cada
né?
rosto é de um jeito e cada rosto precisa aí, às vezes, de um complemento.
É verdade. Gente,
enfim,
esse foi o nosso review
como
de Time Crash. É maravilhoso, é uma
calma.
Grata surpresa, né? Eu acho que assim, não só pros fãs, porque eles devem ter ficado muito felizes, pra quem não conhecia, que era o meu caso, que eu não conhecia ainda os doutores da série clássica,
é verdade,
foi um
ideia.
Gostinho, é um gostinho a mais. Na verdade, o Time Crash, eu nem assisti na ordem, eu fui assistir depois, assim, porque não tá dentro da cronologia, né, das coisas. A gente sempre vai da temporada pro especial. A gente não nem se liga.
Mas tem que ficar ligado.
Tem que ficar ligado. Por isso que aqui os reviews a gente vai colocando as coisinhas na ordem, né? Que nem a gente teve o especial lá do Barcelona, né? Então, assim, essas pequenas coisinhas, eu sinto que elas são pérolas, elas são presentes, elas são... Assim,
são surpresas boas mesmo.
São presentinhos que a BBC dá pra gente.
Sim.
É muito gostoso.
Como eu quero que volte a ter isso, né, cara?
Pois é. Na época do 11 tinha bastante mini.
Tinha aqueles minis,
tinha
tipo,
vários minis.
Pond Life, esse negócio.
Era muito legal.
Eu quero, de verdade, quero que volte isso.
Tinha vários
não precisa,
minis na época do 11.
Não precisa, claro, se você quiser me dar um especial multidoutor aí de uma hora, tipo, foi, ou mais, tipo, foi Twice Upon a Time, legal, super fico feliz. Mas se só der pra fazer um curtinho de 10 minutos, 5
tá
minutos,
ótimo.
Tá bom também.
Você vendo aqui, esse mini é do Moffat. E o Moffat, ele é bem conhecido pelo Comic Relief, ele que fez Curse of Fatal Death. E na era
que
dele...
é uma das melhores coisas
já feitas na história
de Doctor
Who. E o Moffat tinha essa história de minizinhos.
Sim.
E o Moffat, ele gostava de pensar...
De
uma
Curse,
forma de colocar a temporada e também essas mini inserções.
No caso do Curse,
ele é um mestre
não tinha temporada, né? A série tava aí nos Tempos Selvagens, ela tava na pausa gigante, o hiato gigante. Mas ela é legal porque, assim, é um episódio de 20 minutos, mas na verdade ele é quebrado, a transmissão original.
Ele é quebrado,
né? Ele
quebrado.
Passava entre os blocos.
É,
então era assim, era de minutinho em minutinho, minutinho.
Isso.
E aí depois fechava, e aí eles lançaram depois um que era inteiro.
Então, como... eu acho que foi aí que o Moffat começou a pensar nessa coisa de: olha, mini episódios podem ser legais. O The Night of the Doctor, com o Paul McGann.
Sim, é maravilhoso.
É também um dos melhores que ele já produziu.
Sim. Nossa, eu quero tanto chegar logo na parte
falta...
que avisa isso.
Nossa, super. É, eu gosto desses minis porque eles dão a oportunidade de serem mais soltos.
É, eu acho que, assim, de um nível de Time Crash... É, na verdade, é melhor que Time Crash a gente parar pra ser justo, né? É o Night of the Doctor, cara.
Sim.
Porque, assim, foi completamente de surpresa.
Super, ninguém
tipo,
sabia.
A gente... Do nada apareceu, ah, olha, não era o que você estava esperando. E a gente tem um complemento do canon. Ele tem um peso maior até do Time Crash, mas, assim, é uma diferença pouca, porque Time Crash também é incrível.
Também, eu acho que o time não poderia começar a investir nesses minizinhos, porque...
Olha, mas para um cara
é
que nem que descobriu agora esses dias, que nem lê os reviews, né? Aí fica complicado.
É, deixa pra lá.
Mas, enfim, calma, você tá se adiantando aí, você não deu a sua nota de Hartnell Whittaker pra Time Crash, cara. Não é porque é um mini que não merece uma nota, por favor.
Cara, olha só. Eu fiquei pensando na minha nota, mas eu pensei assim, será que tem uma nota que consiga mesclar o quinto e o décimo? Sabe? Ah. É, porque assim, eu daria uma nota máxima.
Você precisa de uma nota mais do que 13? Pode usar a sua carta hoje.
Não, eu não
pode,
vou.
Pode
não
usar,
vou usar,
pode usar. Use, o seu coração tá pedindo, pode usar.
O Valearge ou o Curador?
Não.
Um dos dois.
Você que sabe.
Cara, eu não sei. É, eu daria assim... Sei lá, pensando na época, é difícil, né, dar uma nota pra isso, mas seria o Whittaker hoje, eu acho.
Ah, não, a gente avalia com a nota que a gente tem hoje.
Não, seria um Whittaker, com certeza, ou enfim, um curador, não sei, tô confusa agora.
Não, Ale, então eu vou te ajudar, eu vou no curador.
É um curador.
Assim, sabe por quê?
É um curador.
Cara, não tem... Como você vai encontrar defeito numa coisa tão preciosa quanto isso?
Tão pura por nós.
Não, mas é verdade, cara, é tão curtinho... Que não tem como ter, não tem defeito nenhum nisso, cara.
Não tem, cara.
Ele é feito só pra agradar e ele agrada.
Ele é engraçado, ele é divertido.
Cara, nada menos do que um curador pra Time Crash.
Não, eu vou te acompanhar. É um curador também.
Pra Time Crash, cara. Ele
porque
merece.
É muito gostoso. Eu sou
toda
muito
essa
metalinguagem fã de minisódio.
Já faria subir já.
Não, é incrível. Eu sou muito fã de minisódio. Eu quero mais.
É isso aí, cara. Time Crash é isso. Merece um curador. Mas a gente quer saber de vocês.
Claro.
Qual a perspectiva de vocês sobre Time Crash? O que vocês acham? Vocês conheciam? Às vezes a gente tá trazendo
é
aqui
mesmo.
De...
É mesmo!
Viemos nesse sábado de surpresa, assim como o Time Crash veio de surpresa.
Não é?
Viemos de surpresa nesse final de semana pra fazer esse mini review aí de Time Crash, esse review e-mail, né? 189 e-mail.
Pois é!
Pra falar desse especialzinho, conte pra gente o que, é que você achou, que se você descobriu agora, como está o seu cérebro depois disso tudo.
Né?
Pra isso é só, você já sabe, né, cara, mini episódio ou não, é só chegar aí nas nossas redes sociais e vir dar um oi pra gente, vir trocar essa ideia, papear com a gente. Essas redes sociais, você sabe bem, nós temos o Facebook, o Instagram e o pássaro ali, que tem o pássaro do passado, o pássaro do futuro, eles
que
estão
ele
no
mescla,
meio ambiente,
né?
Que é o Twitter. Então, Thaís, qual o usuário o pessoal achar aí, como sempre?
Dr. Brasil.
Se você não segue, vá lá e vê se você está seguindo. E se começar a seguir, já manda um oi, já começa a conversar com a gente
com
agora
certeza.
Mesmo.
Com certeza, pode mandar.
No final de semana ou no dia que você começar,
manda
você
aí.
For escutar esse especial.
Conversa com a gente.
É, cara, uma outra coisa que você faz também, que é importantíssimo, como eu sempre gosto de lembrar, veja se você está seguindo a gente aí no seu feed, no seu agregador, cara.
Pois é.
Pega o RSS, joga no seu agregador de preferência ou pelo Google Podcast, iTunes ou Spotify. Esteja assinando ali, esteja seguindo, que na hora que sai episódio novo, você já recebe. Por exemplo, hoje, totalmente surpresa, ninguém tá esperando o episódio.
Ninguém tá esperando, apareceu lá.
Né, cara? E ele apareceu, já escutou aqui essa meia horinha com a gente aqui só pra trocar essa ideia sobre esse especial e já tá levando aí seu final de semana do jeito, ou o dia que você tá escutando.
Mais
enfim,
especial.
Mais especial.
Na verdade, na verdade.
É uma maravilha. Próxima semana agora, porque é meio estranho porque a gente tá no final de semana, então a contagem fica meio diferente
tá
na cabeça,
meio maluco,
né?
É.
Mas agora, na semana que segue desse podcast, na quarta-feira, não teremos, lembrando novamente, não teremos review nem da série moderna, nem da série clássica na próxima semana, na verdade,
pois
né?
Pois é.
Na quarta-feira, revisaremos aí o ano 1 dos quadrinhos do Nono Doutor. Na sexta-feira, o ano 2 dos quadrinhos do 10. Na outra quarta, o ano 2 dos quadrinhos do 11. Na outra sexta, o ano 2 dos quadrinhos do 12. E aí, na outra quarta, o review de Supremacia
do Cybermen.
Com a tradutora, se você gosta de lembrar isso, que é a nossa querida Thaís Alck.
Eu
a gente vai
mesma.
Falar de todos esses quadrinhos que antecedem o especial que saiu aqui no Brasil, pra ninguém sair prejudicado, ninguém sair boiando de nenhum fato importante.
E aí também dá tempo de você ir lá, comprar,
sim,
ler o Supremacia, que tá bem legal.
Correr.
Não precisa, vai de boa, vai tranquileba.
Pois é. Nas próximas semanas, venha matar a saudade aí de Gabby de Alice e até um pouco de Jack e Rose também.
Não é verdade?
Tá? E também de Companions Novos do Capaldi.
É
também,
verdade.
Você vai conhecer.
É verdade.
Então anota na agenda, passa para aquele seu amigo, não esquece de vir escutar a gente. Muito obrigado por estar aqui nesse especial, revisando essa coisa maravilhosa que está em Crash com a gente. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DrRubrasil.